Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. STF decide que injúria racial é crime equiparável ao de racismo e não prescreve. Aziz rebate críticas de Lira e CPI da Covid desiste de entregar relatório à presidente da Câmara. E Facebook muda de nome em meio à crise de imagem. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que o crime de injúria racial é imprescritível, ou seja, que deve ser punido independentemente do tempo que se passou do caso. O placar foi 8 a 1. O voto contrário foi do ministro Cássio Nunes Marques, que defendeu que esse tipo de decisão deveria ser tomada pelo Congresso Nacional. Os ministros analisaram o caso de uma idosa de Brasília. Ela foi condenada em 2013 por injúria qualificada pelo preconceito por ter chamado a frentista de um posto de gasolina de negrinha nojenta, ignorante e atrevida. A mulher pediu para não ser punida, sob o argumento de que a justiça demorou muito para analisar os recursos dela. Mas a maioria do STF acompanhou o relator, Edson Fachin, que votou para rejeitar o habeas corpus apresentado pela defesa. Fachin disse que esse tipo de conduta torna ainda mais difícil a já hercúlea tarefa de cicatrizar as feridas abertas pela escravidão. O julgamento na corte começou em novembro do ano passado, mas foi interrompido porque Alexandre de Moraes pediu mais tempo para analisar o processo. O caso foi incluído na pauta depois da repercussão do assassinato de um homem negro por seguranças brancos em um supermercado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A decisão confirma uma reivindicação histórica do movimento negro, a de que ofensas racistas e interpessoais sejam consideradas crimes de racismo. Isso porque muitos casos de racismo acabavam sendo rebaixados juridicamente para injúria racial, um crime com penas mais leves e que depois de um tempo não podia ser punido. Assim, agressores tinham mais chance de saírem impunes. Especialistas que defendem a equiparação dos crimes dizem que a injúria racial é uma das expressões do racismo e não pode ser tratada com menos rigor. A cúpula da CPI da Covid reagiu às críticas dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a inclusão de parlamentares no relatório final da comissão. O documento propõe o indiciamento de vários deputados e do senador Flávio Bolsonaro por disseminação de fake news, tipificada como incitação ao crime. O relator Renan Calheiros chegou a incluir também o senador Luiz Carlos Reis, mas voltou atrás. A fala de Lira sobre o relatório foi contundente. O presidente da Câmara disse que propor o indiciamento de deputados federais é inaceitável e motivo de grande indignação. Os membros da cúpula da CPI afirmaram que não vão entregar o relatório final para Lira, argumentando que isso nunca esteve nos planos. Antes, eles tinham dito o contrário. Já Pacheco considerou um excesso a inclusão do senador Luiz Carlos Reis no relatório por causa da propagação de fake news sobre Covid. O presidente do Senado disse que existe uma prerrogativa de inviolabilidade parlamentar em razão de palavras, opiniões e votos. O presidente da comissão, o senador Omar Aziz, respondeu afirmando que falas negacionistas de parlamentares não podem ser enquadradas como liberdade de expressão. Ele afirmou que, com informações falsas, eles induziram a população à morte. Aziz se manifestou em uma entrevista coletiva depois da reunião para a entrega do relatório final da CPI para o Tribunal de Contas da União. O presidente e outros membros da comissão ainda se reuniram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para levar o documento. O senador Humberto Costa, do PT, também ressaltou que a comissão já encaminhou para a Procuradoria-Geral da República partes do relatório final referentes a autoridades com foro privilegiado. Costa pediu que a PGR comece a análise com as questões referentes ao presidente Jair Bolsonaro. E o Facebook anunciou ontem que vai mudar o nome da empresa para Meta. Os nomes das redes sociais da companhia continuam os mesmos. A empresa de Mark Zuckerberg passa por uma profunda crise de imagem e enfrenta uma pressão regulatória nos Estados Unidos. A estrutura corporativa do Facebook também não vai mudar. Além da rede social, que é o carro-chefe da empresa, também fazem parte da companhia o Instagram, o WhatsApp e o Oculus. Zuckerberg disse ontem que o novo nome é parte da iniciativa da empresa de criar um metaverso próprio, ou seja, um ambiente de realidade virtual compartilhado, que poderia ser usado no trabalho, em shows, filmes e em jogos. Usando tecnologias como realidade virtual e realidade aumentada, o Facebook planeja criar um espaço que imitaria a experiência de interagir pessoalmente. Zuckerberg disse ainda que o nome do Facebook estava associado a um produto que não representa tudo que a empresa faz hoje. O gigante da tecnologia está sob uma lupa do governo americano, depois que a ex-funcionária Frances Haugen acusou a empresa de priorizar lucros em vez da segurança de usuários. Haugen vazou uma série de documentos internos do Facebook para a imprensa. Entre outras acusações, a ex-funcionária diz que a empresa sabia que as plataformas faziam mal para a saúde mental de adolescentes e que não agiu para resolver o problema. Desde que os jornais americanos começaram a publicar essas reportagens em setembro, as ações da companhia caíram mais de 16%. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A produção é da Jéssica Mais e da Natália Silva, e a edição de som também é da Natália. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!